Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos reunidos, ó Pai, neste momento para cultuar o Senhor. Tu és, ó Pai, o alvo da nossa adoração. Nós queremos, ó Pai, ter comunhão contigo, queremos estar em intimidade, queremos ouvir a tua palavra, Pai. Que neste momento, Pai, a tua palavra fale conosco. Que o teu Espírito nos direcione para aquilo que o Senhor quer. Apesar de nós, ó Pai, venha com a tua graça. Derrame do teu Espírito, edifica a tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Presentes do Natal, esta é a nossa nova série de mensagens. Iniciamos hoje pela manhã com o pastor Carlos nos trazendo a respeito desse tema, um novo tempo que começa a partir do Natal, do nascimento de Jesus Cristo. E hoje pela noite o nosso tema como presente de Natal é o Deus conosco, Emmanuel. É isso que Jesus representa, é isso que Jesus veio cumprir aqui em nosso meio. Ele é o Deus conosco. E nós estamos no primeiro domingo do Advento. E o propósito do primeiro domingo do Advento, pela nossa liturgia cristã, é nos convidar à vigilância da fé, sem a qual nós não podemos receber a Jesus. Sem vigiar a nossa fé, sem olhar para ela, nós vamos passar pelas datas festivas do nosso calendário cristão, sem de fato nos atentar àquilo que realmente importa. O Natal, como todos os nossos anos nós somos lembrados, é um tempo de nós celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. É isso que o Natal representa. Nós não precisamos ficar aqui repetindo as frases comumente ouvidas, né, nesse tempo de Natal nas igrejas, de que o Natal não é um período de comércio, né, de dar presente entre famílias. O Natal cristão é a celebração pelo nascimento de Jesus. E pelo tempo que nós temos hoje, né, em termos de reflexão a respeito do Deus conosco, nós estamos aqui colocando a nossa atenção para o fato de Deus ter tido uma grande misericórdia para conosco, ter entendido a necessidade real do coração humano e ter enviado o seu Filho unigênito. Uma vez que Deus, então, enviou aquilo que ele podia e aquilo que ele também entendia como necessário para que nós tivéssemos, então, de volta a nossa comunhão com Deus, que foi e havia sido quebrada lá no jardim, quando, então, Adão e Eva, diante da tentação pela qual passaram, decidiram desobedecer a Deus, comendo do fruto. Então, Deus, pelo seu ato de misericórdia, afastou, então, os dois ali do jardim, dando então início a uma peregrinação humana marcada pelo conhecimento do bem e do mal. Se nós então voltarmos os nossos olhos para o texto ali, nós temos esta informação: o comer daquele fruto daria para eles um entendimento, o experimento, né, a constatação, aquela internalização do que era o bem e o mal. Talvez alguns passam desapercebidos por esse texto, entendendo que eles vão conhecer o bem e o mal, vão saber discernir entre o bem e o mal, mas, na verdade, ali pelo verbo que está contido naquela narrativa, nós temos a informação de que eles teriam, então, o experimento, passariam a lidar dentro de si com o bem e com o mal. E essa, então, é a jornada nossa humana desde então. Nós estamos constantemente lidando com essas duas questões que estão a nos incomodar, não é? Paulo vai dizer que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Nós estamos aqui, né? Nessa vida em conflito entre fazer o que é certo e aquilo que nossa carne pede que nós fizéssemos, né? Nós estamos diante desse dilema. E toda a trajetória, então, humana passa por esta crise. E é diante desta crise que nós temos, pela revelação da palavra, especialmente no Antigo Testamento, de que o ser humano não foi capaz de, por si mesmo, pela sua capacidade, evitar de fazer o mal, de experimentar o mal, mas, pelo contrário, dedicou-se quase que exclusivamente, com algumas situações em que fez o bem, mas faliu no seu projeto de evitar o mal, evitar a maldade e viver algo que fosse reconhecido como bem, como bondade, como aquilo que nós poderíamos dizer a imagem e semelhança de Deus. É diante desse tema do conflito entre essas duas vertentes dentro de nós é que Deus se dispõe a ser Deus conosco. Deus, ele, em primeiro lugar, faz um pacto com o seu povo, uma aliança, para que ele, então, estivesse diante de todo esse seu povo, ao longo de toda a história, a fim de ensinar, a fim de abençoá-los, a fim de direcioná-los, para que, então, pudesse esse povo ser um povo vitorioso em Deus, na força de Deus, no poder de Deus, para vencer toda essa maldade que habita no coração humano. Mas nós temos, ao longo da história, e temos isso pela revelação da palavra, um momento em que o povo de Deus está fragmentado ao ponto de a mensagem bíblica, a mensagem de Deus, estar com risco de ser comprometida. O período em que Jesus nasce é esse período da história, onde o povo de Deus parece que está tão fragmentado ao ponto de comprometer a continuidade da ação de Deus nesse mesmo povo para abençoar as famílias da terra. É então o momento em que Deus envia o seu filho. Pela sua providência, Jesus envia o seu unigênito para nos alcançar. Então, a primeira questão que nós queremos acentuar aqui na nossa reflexão é que Deus prometeu estar conosco e ele cumpre a sua palavra. Em Isaías 7:14, nós temos esta promessa do Deus Emmanuel que deveria vir a fim de acompanhar os seus aqui na terra. Deus Emmanuel, aquele que estará convosco. Essa era a promessa que o profeta Isaías trouxe para o povo de Deus e que vai, então, se consolidar, cumprir com a chegada de Jesus Cristo. O motivo para isso, então, era dentro desse aspecto, não é? O Senhor sabia que nós não tínhamos condições de continuar com a nossa vida sem a presença do Deus conosco, do Emmanuel. Então, faça um primeiro exercício aqui entre nós. Como seria a nossa vida sem o Natal? Não só esse Natal em dezembro, mas o Natal, o nascimento de Jesus. Como você estaria hoje? Você consegue conceber um mundo sem a presença de Cristo? Será que nós conseguimos imaginar um mundo sem que Deus colocasse a sua mão intervindo na nossa história? O que seríamos de nós? Como lidaríamos com a questão moral, com a questão ética, com a questão de justiça? Qual seria o nosso parâmetro? Qual seria para nós o ideal de um mundo bom? Se nós não tivéssemos em Deus essa expressão, se não tivéssemos na sua revelação esses indícios, como seria um mundo sem Deus? Você consegue imaginar? Nós que somos cristãos, nós que nos achegamos, fomos salvos, alcançados por Cristo, para nós é ainda mais difícil, mas mesmo para aqueles que não professam fé em Jesus Cristo, será que eles conseguiriam imaginar um mundo sem a marca de Deus? Será que até mesmo os ateus conseguiriam construir ou conceber um mundo sem a figura de Deus? Com todas as coisas que ele fez, com toda a criação, revelação, criatividade, detalhes, justiça, a forma de pensar, a própria vida, a própria existência de todos os seres vivos? Será que nós conseguimos conceber um mundo sem o Deus Criador? É esse mesmo Deus que não deixa possibilidade para nós imaginarmos um mundo, também não deixou possibilidade de vivermos sem Ele. Uma primeira afirmação importante para nós fazermos aqui. Deus entendeu que nós não poderíamos viver sem Ele. Porque foi Ele quem nos criou, Ele quem criou todas as coisas. Se nós não podemos viver sem Ele, segundo a concepção de Deus, Por que será que muitas vezes nós achamos que podemos viver de alguma forma esquecendo-se de Deus? E é o que acontece muitas vezes conosco. Deixamos de lidar com o Deus que se dispôs a estar conosco. Você tem alguma área na sua vida que você não tem convidado Deus a participar? Tem alguma decisão que você tem tomado na sua vida sem considerar Deus, sem consultá-lo, sem buscar saber a sua vontade? Existe algum milímetro do seu tempo que você não coloca diante do Senhor? Porque para Deus, Ele não consegue conceber que nós possamos viver sem Ele em sequer um segundo. Mas muitas vezes nós colocamos algumas áreas apenas diante do Senhor, não trazendo o todo da nossa vida diante desse Deus. Deus mostrou o seu grande amor para conosco quando enviou o seu Filho unigênito para habitar entre nós. Nós não merecíamos, mas Ele veio para estar conosco. Ele veio para nos salvar. Estávamos perdidos em direção a um grande abismo e o Senhor teve misericórdia, mesmo nós não tendo nenhuma condição de nos salvar e de entender que, o que Ele estava fazendo. Ele veio ao seu encontro. Ele segurou sua mão e disse: ei, 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 para. Esse caminho está te levando para a perdição total. Ele segurou a nossa mão e disse: eu estou com você. Eu não vou te deixar continuar. Em primeiro lugar, então, Deus é o Deus que prometeu estar conosco. E em segundo, é o Deus que cumpriu a sua promessa, enviando Jesus Cristo para vir habitar entre nós. O Natal é a encarnação do Verbo que se fez carne. O Logos nasceu em corpo humano e viveu entre nós. Essa grandeza de misericórdia de Deus é um presente que modifica o nosso mundo. Essa grandeza de misericórdia de Deus mudou o nosso mundo. E é o presente mais especial que nós temos: Jesus Cristo entre nós. Como Ele modificou o nosso mundo? Algumas questões. Primeiro, Deus realizou sua obra definitiva de salvação em Jesus. Jesus, vindo habitar entre nós, cumpriu então o propósito de Deus de nos salvar. E isso é suficiente para a nossa salvação. Não precisa que Deus faça mais nada para nos alcançar, para nos salvar. Não é preciso que Deus tenha que acrescentar qualquer coisa para alcançar o seu coração, para te conduzir à vida eterna. Não tem mais nada que nós precisamos esperar da parte de Deus para a nossa salvação. Tudo que era necessário, tudo que era preciso, foi realizado em Jesus Cristo. Muitos não entendem e querem rejeitar esse tipo de afirmação, mas a verdade é que isso é uma informação que vem para nós. Não é para nós discordarmos, nós questionarmos, mas é simplesmente o fato de Deus estar anunciando que para a nossa salvação Ele enviou o seu Filho unigênito. De forma que nós não estamos diante de Deus num debate, dizendo: Senhor, teria outra possibilidade. Senhor, eu acho que o Senhor poderia fazer de outro jeito. Não, o Senhor está nos informando que para a nossa salvação foi preciso que Ele enviasse o seu Filho unigênito para encarnar no nosso mundo. E esse seria o processo para a nossa salvação. De forma que não há para nós nenhuma margem de encontrarmos outro caminho para a nossa salvação, senão o fato de nós aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós não estamos aqui numa situação de tentando convencer o nosso coração de que essa é a melhor alternativa de Deus para a nossa salvação. Nós estamos diante da informação de Deus, que disse a nós, e diz isso em alto e bom som: é o meu Filho, o único caminho, a única verdade, a única vida. Vocês não podem chegar até mim, senão através de Jesus Cristo. Talvez muitos estão lutando para encontrar outro caminho, mas não há. Não há. O caminho de salvação de Deus para nós começou no nascimento de Jesus Cristo. E foi ali, naquela manjedoura, Então, o que nós temos é, nesta fragilidade, o grande anúncio de que Deus veio ao nosso encontro, de que Ele se faz presente e está ao nosso lado. Muitas vezes nós gostamos de mexer um pouco com essa questão, né? Ah, Senhor, gostaria que fosse assim, eu queria que fosse assado. O Senhor, vendo a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa perdição, Ele enviou a exata medida do que nós precisávamos. Jesus Cristo nasceu em Belém para a nossa salvação. Amém. Para a remissão dos nossos pecados. Muitos lutam contra isso, mas esta é a verdade. Um menino nasceu e sobre os seus ombros estava o governo de todas as coisas. Nele estava manifesto o reino dos céus, que estava ali acessível para mim e para você. De forma que, se você estava tentando encontrar algum tipo de salvação em outro caminho, a informação é: o Deus conosco, o Emmanuel, está à sua disposição para te salvar. Basta crer nele. Ainda, modificou o nosso mundo, porque qualquer relação com Deus é baseada no conhecimento do Filho. Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é ser traído, o que é estar em nossa situação, o que é passar por tentações. Jesus veio e habitou entre nós para não nos dar nenhum tipo de dúvida a respeito. Será que Deus sabe o que eu passo? Será que Ele sabe o que é o sofrimento? Mas Jesus Cristo, sim, vindo habitar entre nós, nos dá a clara medida de que sim, Ele sabe. E Ele sabe qual é a sua dor, a sua limitação. Sabe do tipo de esperança que você precisa. Sabe do tipo de ensino, de palavra, de família, de contexto para a sua salvação. Ele sabe falar com você. Você já teve essa experiência de perceber Deus falando com você na exata medida que você precisava ouvir? Geralmente é assim, não é? Quando você percebe que o Senhor está falando com você, é tão preciso, é tão claro, fala: uau, de fato Ele me conhece. É assim. Jesus, ao habitar entre nós, nos trouxe essa dimensão de que Deus nos conhece profundamente. Também modificou o nosso mundo, porque qualquer busca, nossas buscas por conhecer a Deus é baseada nesse seu Filho Jesus. Nós temos que concentrar a nossa atenção nesse Jesus. Então, no nosso Natal, nesse final de ano, nós somos convidados a olhar para o Jesus revelado nas Escrituras. Não o Jesus que nós imaginamos, não o Jesus que nossa imaginação permite criar, mas o Jesus revelado nas Escrituras. E há uma diferença grande, não é? Você já parou para pensar que muitas vezes nós criamos uma imagem acerca de Jesus e nos distanciamos do Jesus revelado nas Escrituras? Jesus, o Jesus Emmanuel, o Deus conosco, é o que está ali revelado. Esse Jesus, veja como às vezes nós nos distanciamos. Jesus revelado nos Evangelhos, Ele vai em direção às pessoas. O Jesus revelado nos Evangelhos, Ele cura. O Jesus revelado nos Evangelhos conhece o coração humano de uma forma incrível. O Jesus revelado nos evangelhos ensina de forma maravilhosa os seus ensinos. O Jesus revelado nos Evangelhos se antecede aos nossos pensamentos. O Jesus revelado nos Evangelhos revela ao Pai, tem comunhão em oração com o Pai, sabe tudo a respeito da vontade do Pai, cumpre a vontade do Pai, obedece o Pai. O Jesus que é revelado nos Evangelhos é o Jesus que, se nós estivéssemos diante dele, nós ficaríamos provavelmente mudos, em alta contemplação, porque ele é todo poderoso. Sábado passado nós estávamos no encontro com os jovens virtual, e ali, meditando no texto do cego Bartimeu, Jesus faz uma pergunta para ele: o que quer que eu te faça? E nós meditávamos sobre essa pergunta. E eu trago hoje aqui para nós. se hoje Jesus estivesse ao seu lado aí, onde você está? Imagine que é na cadeira ao lado. E ele te cutucasse e perguntasse para você, ou cochichasse no seu ouvido, o que quer que eu te faça? O que você responderia para ele? O que você pediria? Brincávamos, não é um gênio da lâmpada, não é? Três desejos, é Jesus. O que você pediria para ele? Profundo, não é? É esse Jesus, segundo as Escrituras, é o Emmanuel, Deus conosco. Ainda, como modificou o nosso mundo? Nas últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele dá ali então a grande comissão, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os tudo quanto tenho ensinado a vocês, ele termina ali a grande comissão dizendo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não estava fazendo uma pergunta. Vocês querem que eu fique com vocês até a consumação dos séculos? Foi uma afirmação. Eu estarei. Talvez ele poderia até ter completado dizendo, às vezes vocês não vão querer que eu esteja, mas eu estarei. Às vezes vocês não vão perceber que eu estou, mas eu estarei. Eu estarei com vocês. Esse é o Deus conosco. Não apenas quando eu quero, não apenas quando eu estou animado, alegre, contente com a igreja, mas um Deus que está conosco. Que não nos pergunta se quer que ele esteja. É um Deus que se faz presente. E especialmente quando nós estamos abatidos, tristes, ele se faz conosco e nós percebemos que quando nós nos vemos restabelecidos, é porque ele atuou. Ele é o Deus que está com você onde você está, no seu trabalho, na sua família, no seu lar, na sua cama, no seu quarto, onde você estiver, ele se faz presente porque ele definiu assim como a rotina de ser um Deus conosco. O Deus Emmanuel, que não nos abandona. Às vezes nós ficamos, né, intranquilos, pedindo, Senhor, de alguma forma, esteja comigo aqui nessa semana, vai ser uma semana difícil, será que naquele evento, quando eu encontrar com aquela pessoa, o Senhor vai estar comigo? Por favor, esteja comigo. Às vezes nós vamos até com o coração meio que implorando, Senhor, por favor, esteja, eu vou ser bonzinho. Mas a verdade, querida, nós não precisávamos orar assim. Precisaríamos, na verdade, agradecer, eu sei que o Senhor estará, eu sei que o Senhor está hoje, eu sei que o Senhor estará amanhã, eu sei que o Senhor estará lá na minha luta, no desafio que nós temos pela frente, no trabalho, na minha família, na festa de Natal, o Senhor estará, porque Ele prometeu, é fala dEle, é opção dEle estar conosco. Amém. Ele sabe que nós precisamos dEle, queridos. E ele nos prometeu, e ele vem cumprir. Eu quero concluir o último ponto para falar um pouco da nossa resposta ao Deus que se faz conosco. Porque parece que a crise não é ele estar conosco, é nós estarmos com ele. Ele, uma vez que prometeu estar conosco, ele está conosco. E nós podemos desfrutar dessa companhia. Mas a crise, parece, do cristianismo é nós estarmos com ele. Brennan Manning vai citar o que ele chama de um mentor fragilizado, um mentor espiritual dele fragilizado. Vai citar no livro Confiança Cega a seguinte afirmação desse mentor, que vai falar a respeito de confiança. E ele disse, confiança é aquele tesouro raro, incalculável, que conquista para nós a afeição de nosso Pai Celestial, para quem ela combina encanto e fascínio, entre seus inumeráveis filhos, a quem ele tanto ama e cobre com carinho e favor. Há, de fato, poucos que realmente, confiando-lhe a vida, vivem como verdadeiros filhos de Deus. Raros, poucos. Há poucos que reagem à sua bondade com confiança inabalável própria de um filho. E assim ele acolhe com um amor de predileção essas almas, de número bem reduzido, as quais confiam invariavelmente em seu amor paternal, na adversidade e na alegria, na tribulação e no consolo. Essas almas, de fato, agradam e dão imenso prazer ao coração do seu Pai Celestial. Não há nada que ele não esteja preparado para lhes conceder. Peça-me metade do meu reino, exclama a alma que confia, e o darei a você. Deus falando àqueles que confiam de todo o coração. Peça-me metade do meu reino, e eu lhe darei a você. A nossa crise é séria. Na confiança do Deus conosco. Quem de nós pode dizer que confia plenamente no Senhor? Que descansa no seu cuidado? Penso que é uma das crises mais difíceis que eu passo. Muitas vezes sou desafiado a confiar no Senhor presente e falho. Quantas vezes não desagradei ao coração de Deus por não confiar de que Ele ia agir com bondade, com misericórdia, com abundância. O Deus conosco quer gerar no nosso coração essa confiança. Amém. Você está pronto para confiar no Emmanuel? Seu coração está disposto a deitar no colo dele e deixar com que as suas providências tome em conta da nossa vida. Amém. E da sua vida. Às vezes nós queremos controlar tanto, não é? Mas a nossa crise não é se ele estará conosco, é se ele é conosco. A nossa crise é de confiança. Brenna Manning, ainda no mesmo livro, um pouco mais à frente desse trecho, ele vai dizer o seguinte: já faz mais de 4 décadas que fui alcançado por Jesus numa capelinha nas montanhas do oeste da Pensilvânia. Depois de milhares de horas de oração e meditação sobre os anos vividos, até aquele momento, posso declarar de forma inequívoca que a submissão confiante, a exemplo de uma criança, é o espírito que define a autêntica vida de um discípulo. E eu acrescentaria que a grande necessidade da maioria das pessoas é muitas vezes a mais desconsiderada, a saber, a necessidade de uma confiança intransigente no amor de Deus. Você crê que Deus te ama? Ele tem um vídeo, eu gosto muito desse vídeo, que ele vai dizer isso, eu vou encerrar dessa forma. Ele diz que no dia do julgamento, Deus fará apenas uma pergunta a todos nós. E a pergunta é: você creu que eu te amo? Você crê e moldou a sua vida em torno do fato de que eu te amo? E ele diz nesse vídeo que alguns professores de escola dominical e outros vão precisar ser honestos diante dele nessa pergunta. Não vai ter escapatória. E vão precisar dizer: olha, eu ensinei a respeito do seu amor, eu falei a respeito do seu amor, eu aprendi a respeito do seu amor. Mas eu não criei. Se eu pudesse, nesse momento, chacoalhar um pouco você, olhando nos seus olhos, para abrir os olhos, os seus olhos espirituais, os olhos do coração, eu diria: creia de uma vez por todas que Deus te ama mais do que você pode imaginar. Amém. E de que Ele é com você e não vai soltar a sua mão em nenhuma das situações. Amém. E Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém. E Ele leva em consideração não apenas a sua trajetória na terra, mas os dias e horas e anos celestiais. porque a sua história com Ele não é apenas terrena, mas é eterna.
Amém.
Que o Senhor, neste Natal, nos ajude a lembrar que Ele é o Emmanuel e Ele não vai nos largar, não vai nos deixar,
Amém.
Porque Ele é Deus conosco.
Aleluia.
Amém, queridos.
Amém.